Recebemos aqui no programa de hoje, com muito carinho, o secretário da Saúde do município de Marau, Douglas Kurtz. Vamos fazer uma breve avaliação do ano passado, também falar daquilo que já tem de projetos de trabalho em andamento para esse ano. Ele que segue, né, na Secretaria da Saúde como titular desta pasta na segunda gestão do prefeito Yura Kurtz. Secretário Douglas, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, Taliana, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Pois é, mais um ano de desafios, né? Mais um mandato que a gente vai procurar se empenhar ao máximo para continuar avançando nessa área tão importante aqui no município de Marau.
Se pudesse fazer para a gente uma breve avaliação dos primeiros 4 anos à frente da Secretaria de Saúde, o que destacaria?
Ana, o que eu destaco como o nosso principal objetivo e que ele foi alcançado era proporcionar à população uma maneira dela conseguir consultar sem precisar se deslocar para agendar essa consulta, também melhorias em todas as nossas unidades, mas o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma, foi essa questão do teleagendamento. Então, nós trabalhamos e pensamos muito, até antes mesmo da eleição, lá em 2017, como achar uma alternativa. Para te ter uma ideia, hoje, Ana, nós temos municípios que estão nos procurando para entender como é que é o nosso sistema de teleagendamento para poder implantar em seus municípios. Então, isso mostra mais uma vez de como este foi um projeto que deu certo e que a gente pretende ampliar, né? Uhum. Porque a população tem procurado bastante o sistema, uma vez que, em virtude até da crise do ano passado, muitas pessoas perderam empregos e, consequentemente, perderam seus planos de saúde.
Uhum.
E toda essa população migra para o SUS.
Sim.
Então, a gente sabe dessa necessidade de ampliação e, com certeza, nos próximos meses, é isso que vamos estar fazendo.
Na questão estrutural, de estrutura, como que está a nossa Secretaria de Saúde?
A Secretaria, nós tivemos uma mudança no sistema de contratação de alguns profissionais, principalmente na área médica. A gente tem o nosso quadro completo,
uhum,
de profissionais médicos, mas a gente conseguiu terceirizar um pouco deste serviço. Então, hoje nós temos um serviço terceirizado na área médica. Lógico, a gente não pode terceirizar se a gente não tem todo o quadro completo. Então, a gente tem o quadro completo, as nossas equipes estão completas e a gente terceiriza o excedente. E isso, para nós, é importante, porque nós, agora a gente chega num período janeiro, fevereiro, até mesmo um pouco de dezembro, que a gente tem um período de férias dos nossos profissionais. Uhum. E, consequentemente, nos outros anos, as nossas equipes ficavam desfalcadas sem o profissional médico. Aí a gente fez, com esta terceirização, a gente consegue realocar alguns profissionais terceirizados, porque nós temos além da nossa capacidade. Hoje nós temos que atendem para nós com atendimento noturno, com atendimento no Covid, mais alguns suportes em outras unidades. Nós temos médicos aí num total de 9 terceirizados que atendem ao município. Eu gosto muito, Ana, sempre de lembrar. A gente frisa a questão médica porque a população consulta bastante, mas as nossas equipes, elas são formadas por profissionais de enfermagem,
sim,
técnicos, agentes de saúde, cirurgião e dentista. Então, é uma equipe multiprofissional. Então, não é só a figura do médico, mas como a gente tem sempre que pensar também no que a população entende, a gente procura também colocar um pouco mais esse atendimento médico.
E em relação às estruturas físicas, porque a gente recebeu ali, como você falou, um ambiente só para tratar do Covid, tem o Centro do Idoso da Criança agora. Vocês pensam em mais ou isso estava dentro do que vocês previam, do que vocês queriam apresentar?
A gente tem planejado algumas melhorias. A gente não pensa, por exemplo, em criar novas estruturas. Neste momento não seria o ideal. O ideal é e a gente tem esse planejamento é de melhorar algumas. Por exemplo, nós já estamos em fase de licitação um SF novo na Santa Rita, tá? Mas, como eu sempre digo, não é uma unidade nova, é uma estrutura nova.
Uhum,
onde aquela unidade antiga ela vai ser substituída por essa nova, uma unidade maior, porque como a Santa Rita é um SF que tem residência, então tem uma equipe multidisciplinar lá, nessa parceria que a gente tem com a Universidade Federal, a gente precisou ampliar o espaço. Santa Lúcia é outra unidade, ela é uma unidade pequena, a população cresceu naquela região, cresceu lá no Colinas, Nova Amaral, então a gente entende que ali também a gente precisa ampliar. Essa ampliação, tendo mais espaço físico, a gente consegue colocar mais profissionais sem criar uma nova estrutura. São José Operário, outra unidade também, que é a unidade antiga e que também precisa de melhorias, também tem a residência. Então é outro SF que a gente também vai trabalhar para melhorar aquela estrutura e, consequentemente, quando a gente fala em melhorar a estrutura, a gente tem que aumentar um pouco o número de atendimentos, porque a região é grande. A gente também planeja agora, nesses próximos 4 anos, fazer um novo remapeamento do município, adequar algumas regiões, aquelas que têm uma demanda maior, ter mais profissionais ou dividir. É um remapeamento para poder cada vez mais proporcionar mais atendimento e sem ter um SF atendendo 10 e o outro 50. A gente quer que mais ou menos eles atendam e tenham capacidade para atender o mesmo número de pessoas.
Uhum. E o Centro da Criança e do Idoso, que a Taliane também comentou, que está aí, né, em fase conclusiva.
Isso, o Centro da Criança e do Idoso é outro projeto ambicioso, mas a gente pretende inaugurar agora nos próximos meses. Mas a gente sempre frisa que o Centro do Idoso e da Criança, ele é um projeto novo, onde vai ter atendimento, sim, atendimento médico para as crianças, vai ter atendimento médico para idoso. Até a gente trabalha com uma possibilidade de tentar contratar um geriatra como uma especialidade, mas a gente quer explorar mais essa questão no sentido de colocar outros profissionais que não sejam somente profissionais médicos, mas que a gente possa colocar fonoaudiólogo, que a gente possa colocar fisioterapeuta, que a gente possa colocar um professor de educação física, porque a gente não pode criar uma estrutura nova para colocar mais do mesmo.
Sim.
Hoje, consulta médica a gente tem em todos os nossos SFs. Nós precisamos colocar outras especialidades. Por exemplo, quando a gente assumiu a gestão, a gente sempre disse que nós temos que trabalhar pensando sempre na prevenção. E se eu colocar mais médico, daqui a pouco eu vou passar 8 anos à frente de uma secretaria trabalhando muito a questão da saúde curativa, da consulta, no Centro do Idoso nós queremos proporcionar isso, até porque nós temos uma proximidade do parque, então daqui um pouco as pessoas se deslocarem até a unidade para fazer uma caminhada até o parque, acompanhado por um professor de educação física, tem academia ao ar livre. Então a gente quer usar esse espaço desta maneira, consultar sim, mas também proporcionar outras coisas diferentes da consulta.
Uhum, a prevenção e a qualidade de vida.
Isso, que é o que mais... Na verdade, essa qualidade de vida vai tirar um pouco esse paciente lá da unidade, né? Ele vai ter outras atividades que não só... Ah, vou ficar em casa o dia inteiro tomando chimarrão ou meio sedentário. Uhum. A gente vai proporcionar outras atividades.
Uhum. Bom, a gente sabe que o ano passado, né, foi um ano completamente diferente. Ele continua sendo, né, um período diferente. E a pasta da saúde teve, né, uma demanda intensa em função da pandemia, da crise sanitária. De que forma também, secretário Douglas, que avalia a atuação da sua equipe no enfrentamento da Covid-19?
Ana, a nossa equipe... Eu só tenho a agradecer. Tudo que a gente fez o ano passado, desde que iniciou a pandemia, e vou te dizer, não quando começou, porque antes mesmo a gente já estava trabalhando com a possibilidade de começar a ter casos. Então a gente já começou a atuar. As nossas equipes, elas foram incansáveis. Eu vou dizer para ti, hoje eu tenho uma série de profissionais que estão cansados, sim, mas não deixam de fazer o seu trabalho. Nós já fizemos uma avaliação interna de como foi a nossa atuação frente à pandemia. E eu posso afirmar para ti que não é só a opinião do secretário, mas de toda a equipe. Se nós tivéssemos hoje, novamente, uma pandemia iniciando, nós seguiríamos os mesmos passos.
Uhum.
A gente iniciou já criando um centro específico para atendimento. A gente proporcionou alguns medicamentos que eram entendidos pelos médicos que podiam ser utilizados. A gente tirou todo esse fluxo de pessoas que pudessem estar com o vírus das unidades, colocando eles lá no centro onde a gente criou.
Uhum.
Ampliou, na verdade, o 156, que as pessoas puderam ligar, passar o seu diagnóstico e sim ser direcionado ou para a unidade ou lá para este centro. A gente fez uma parceria muito boa com o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, onde era feito um acompanhamento dos pacientes. Entendeu? Então, foram todas ações que a gente conseguiu atender a população. A gente conseguiu proporcionar que este cidadão pudesse estar sendo acompanhado, porque essa parceria que a gente fez com o Hospital de Clínicas, eles ligavam todos os dias para o paciente. Nós tivemos relatos de pessoas que consultaram, que fizeram o seu teste, e que, como eles ligavam todo dia, eles ligaram para a secretaria solicitando que não precisava ligar todo dia, entendeu? Então, mas o serviço foi todo ele muito bem estruturado. A gente passou a pandemia, todo o período, os nossos profissionais praticamente não adoeceram. Nós não tivemos que deixar um SF, por exemplo, fechado,
uhum,
por falta de profissionais. Eles foram adoecendo, mas numa escala, hoje tinha um, amanhã tinha outro de outra unidade, não aquele momento onde todos ficaram doentes. Então, por isso que eu digo para a Tiana, eu só tenho a agradecer pela atuação, pela dedicação, porque seria muito mais fácil para os nossos profissionais se acuarem e ficarem nas suas residências, porque qualquer sintoma eu poderia me afastar, mas foi muito, muito pelo contrário. Então, a gente fez todo um trabalho junto com eles. E eu sempre digo, secretário, eu amanhã ou depois posso estar fora da secretaria, mas o que importa é o que os profissionais fazem. Então, nós vamos continuar com esses profissionais avançando muito. Outra questão importante que a gente trabalhou foi a farmácia municipal. A gente procurou não deixar faltar medicamento. Algum item que outro sempre vai faltar, porque a questão de licitação, a questão de entrega. O ano passado teve falta de matéria-prima.
Sim.
Então, uhum, teve também essa questão, mas a gente conseguiu ampliar de uma maneira onde as pessoas pudessem retirar o seu medicamento com distanciamento. Tivemos todo um trabalho das nossas agentes de saúde coordenando as pessoas. Então, eu volto a repetir, o que a gente fez, a gente não mudaria em nada. Até porque foi um ano também que a gente tem que... onde a ciência foi meio a deixar de lado, né? A gente teve muitas questões. Ah, toma isso, toma aquilo, mas ninguém... Tanto é que hoje, Ana, a gente está falando de uma vacina que vem aí daqui um mês, dois, e muitas pessoas já fazem relatos de que não vão tomar a vacina, né? Então, é meio inexplicável esse, uhum, esse momento, mas a gente sabe que o nosso trabalho é esse e a nossa dedicação vai ser sempre ao máximo.
Eu ia te pedir exatamente sobre isso, né? Porque agora chega uma nova etapa do combate à pandemia, digamos assim, que é a vacinação. Como que Marau tem se preparado para isso?
Marau, hoje mesmo eu falava com o prefeito Yura a respeito disso. Marau tem uma estrutura diferenciada. A nossa estrutura, poucos municípios do nosso porte, por exemplo, tem 100% de estratégia de saúde da família. Então, nós temos equipes em todos os bairros. A gente já trabalha com a possibilidade, e a gente já assentou na sexta-feira, para daqui um pouco a gente começar a vacinar, o início da vacinação para esses grupos de risco, poder estar fazendo essa vacinação nas suas residências, como a gente fez na gripe.
Uhum.
Tá? Isso tudo a gente vai planejar. porque a gente quer imunizar o máximo de gente possível. E a gente teve uma boa avaliação quando a gente fez a vacinação dos idosos em casa na gripe. Nós tínhamos, por exemplo, uma projeção de vacinar em torno de 90% dos idosos, 95%. Nós atingimos 130 e poucos por cento, mais do que a gente tinha, do que os números do estado de idosos que a gente tinha. Então, a gente viu que deu certo. Então, a gente vai procurar, vai estudar muito isso para a gente repetir também assim que a gente tiver essa vacina do coronavírus. A gente tem uma certeza também, a gente vai ter que ver bem como é que a gente vai conduzir, porque essa vacina ela vai vir a conta gotas, né? Não vai vir uma... Então, a gente sabe que vai ter pessoas, vai ter pressão para vacinar fora do grupo de risco, mas a gente vai pedir sim à população a compreensão de que se respeite esses grupos de risco, porque nós... O grupo de risco é aquele mais suscetível a ficar doente, a falecer, e a gente não quer perder ninguém tendo a vacina, entendeu? Então, as pessoas precisam entender nesse momento que vai vir poucas doses, vão vir a conta gotas, a gente vai ter as prioridades, e essas prioridades deverão ser respeitadas. E não adianta você... meu filho tem 20, meu... não sei o que... Não, vamos respeitar, vamos entender... Para mim também é ruim não vacinar todo mundo, mas eu tenho que seguir uma linha de ser a correta. É idoso primeiro, nós vamos colocar acima de 80, é acima de 80. A pressão externa, ela vai existir, mas a gente vai, já quero deixar bem claro aqui que essa vai ser a nossa linha na vacinação.
Tá certo. Secretário Douglas, algo mais que queira deixar de informação para o ouvinte da tua Rádio Alvorada, também daquilo que a Secretaria... É difícil falar de planejamento de projetos, né? Porque a gente realmente não sabe o que vem ali na frente, né? Mas, de repente, algo que já queira deixar para o nosso ouvinte de informação?
A gente tem, sim, Ana, alguns projetos aí, e a gente pretende colocar em prática, porque são projetos que vão beneficiar a população. Por exemplo, o nosso carro-chefe nesse primeiro semestre é inaugurar o Centro do Idoso e da Criança. Nós queremos também nos próximos anos, não descarto a possibilidade de já no segundo semestre, é fazer uma ampliação da farmácia básica no atendimento. Hoje a gente atende das 7h30 às 11h30 e da 1h05. Nós temos um planejamento que esses são planejamentos que a única coisa que muda é que ele pode começar antes ou depois, mas são planejamentos que a gente vai dar sequência, que nós vamos abrir a farmácia das 7 e vamos fechar às 10 horas da noite. Então nós vamos diluir um pouco aquela população que vai lá, porque daí tu fica com um horário apertado. Muitas vezes o trabalhador que chega em casa de meio dia às 11h30, precisa de um medicamento, fazer almoço rapidinho para dar um pulo na farmácia, daqui um pouco não consegue, né? Então, a gente vai... Esse é outro carro-chefe. A questão do teleagendamento também, eu tenho dito que este é um projeto muito bom e que a gente vai ampliar no sentido de ter mais pessoas atendendo e oferecer outros serviços além da consulta médica. Por exemplo, tu está lá na tua residência, tem um medicamento que te foi receitado. Nós queremos oferecer a possibilidade do cidadão ligar no 156 e ver se tu tem este medicamento em estoque, se faz parte da lista básica, sem que a pessoa tenha que se deslocar de um bairro mais longe, por exemplo. Então, são vários serviços que a gente já tem planejado e vocês podem ter certeza que a gente vai colocar em prática, porque isso vai trazer uma comodidade para o cidadão, e a gente trabalha... não para mim, né? Porque eu sei que o meu cargo é passageiro, eu também sou concursado, e a hora que eu não estiver mais à frente da secretaria, vou procurar colaborar sempre. Mas a gente vai procurar deixar algumas ações que não são ações que começa hoje e termina amanhã. São ações que realmente valem a pena você investir, que vão ficar para sempre. E nessa questão de melhoria na qualidade das nossas estruturas físicas. E mais um outro ponto importante que eu não me canso de falar: o nosso reconhecimento aos nossos servidores, não só reconhecer eles pelo trabalho, mas a gente quer proporcionar nesses próximos anos aqui muitas capacitações, porque a gente entende que o nosso servidor, ele trabalha 8 horas diárias e o movimento nas unidades, ele é grande.
Uhum.
A demanda, vai ter aquele caso mais simples, mas vai ter aquele caso mais complexo, e muitas vezes a gente não está conseguindo ter aquele tempo para, ó, hoje vamos fechar a unidade para nós proporcionar para vocês uma capacitação para que vocês se sintam mais empoderados para lidar com algumas situações diferentes. Então nós vamos investir muito também nos nossos profissionais, porque eles merecem cada... não é um gasto, é um investimento. Então, uhum. E eles merecem isso. E também a gente vai trabalhar, ainda vai continuar, enquanto tiver essa pandemia, e a gente não vai se cansar. E a gente já quer alertar aqui a população que nós... O verão está forte, água parada é outro motivo de risco, uhum. Não é só a pandemia. Então, nós podemos aí na frente ter sim uma outra situação que envolve o mosquito da dengue, a dengue. Então, e isso também a gente não quer, porque daí tu sair de um ano com uma pandemia de coronavírus e entrar num outro de dengue é para judiar com o secretário.
Tá certo. Douglas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui no programa. Ficamos sempre à disposição.
Eu que agradeço, Ana. Quero desejar a todos que um bom ano e que a gente possa se encontrar várias vezes aqui, não para falar de doença, mas para falar de avanços e de melhorias aí, porque a saúde, ela é uma prioridade e a gente não se cansa de sempre tentar melhorando. Um bom dia a todos.